começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil. Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 41 minutos, nesta segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, talento de Roberto Barrujo. Está entrando no ar o mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, são confortos do a norte. Ligadamos com mais forte do esporte.
Aqui pela Nacional de imediato, girando com a informação, mais um técnico é demitido no futebol brasileiro. Wagner Mancini não é mais treinador do Grêmio. Alô, Rodrigo Ricardo!
Chegou ao fim a segunda passagem de Wagner Mancini pelo Grêmio. Em nota oficial, o tricolor gaúcho oficializou o desligamento do treinador. Junto com o auxiliar Regis Ângeles, o analista de desempenho Cláudio Andrade e o auxiliar de preparação física Lucas Itaberaba. Mancini já havia treinado o Imortal em 2008 e nesta segunda vez chegou em outubro do ano passado para tentar evitar o rebaixamento no Brasileirão. Mesmo não conseguindo, foi mantido para a temporada, mas as constantes vaias da torcida pressionaram os dirigentes a realizar mudanças. Mancini deixa o Grêmio com um saldo de 9 vitórias, 6 derrotas e 3 empates ao longo de 18 partidas. No último domingo, empatou em 1-1 com o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, competição em que o Grêmio é líder com 14 pontos em 6 rodadas. O substituto de Mancini ainda não foi anunciado e o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o União Frederiquense. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado, Xará. E quem analisa essa demissão é o nosso comentarista, que sabe o que diz. Alô, Valdir Luiz.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. É mais um treinador de grande clube que cai, né? Um treinador que tem um histórico de bons trabalhos por onde passou, mas que ultimamente tem largado trabalhos seguros, vai para um clube de maior porte e não se dá bem. Foi o caso que aconteceu com o Mancini no Corinthians, saiu do Atlético Goianiense, foi para a equipe do Corinthians, depois foi demitido do Corinthians, estava no América Mineiro, foi para o Grêmio, não conseguiu manter o Grêmio na primeira divisão e acabou sendo demitido. Num jogo que eu até acompanhei os melhores momentos, o resultado foi injusto. Mas isso aí já vinha se arrastando, né? Pressão da torcida e principalmente a não permanência na primeira divisão causou um problema maior. Claro que a gente não entende algumas situações. Treinador demitido com o time no bom momento. No caso do Botafogo, foi diferente, uma mudança de planejamento. Mas no caso do Mancini, o Grêmio lidera o Campeonato Gaúcho e ele foi demitido por um empate contra o Juventude. Claro que isso aí tem outras situações. Não acredito, pela experiência que eu tenho de ter sido setorista, você também, a gente sabe que às vezes um treinador não é só demitido simplesmente porque o time empatou ou perdeu. Pode ter perdido o vestiário, não ter um bom relacionamento com o grupo, com a diretoria, até com a própria imprensa. Isso tudo corrobora para que a torcida faça uma pressão e o treinador venha a ser demitido. Não me surpreende, é mais um técnico demitido. E futebol é resultado, não adianta eu fazer contrato longo que futebol é resultado. E na minha opinião, isso vai dar a volta do Renato Gaúcho, com certeza. Que o Renato já declarou várias vezes que quer ajudar o Grêmio a voltar para a Série A. está parado no Rio. Semana passada conversei longamente com ele por telefone. Está querendo voltar a trabalhar. E eu acredito que um convite do Grêmio vai fazer com que o Renato pegue as malas e volte para Porto Alegre. Com a saída do Mancini, o caminho está aberto para a volta do Renato Gaúcho. Um grande abraço para você, Rodrigo Campos, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola.
Muito obrigado, valeu Valdir Luiz. E o Fluminense, hein? Chegou a 5ª vitória consecutiva nesta temporada. Ontem a Nacional transmitiu 1-0 sobre a Portuguesa. Gol marcado pelo Germancano. Alô, Maurício Costa.
Líder da Taça Guanabara com 13 pontos, 2 vitórias consecutivas em clássicos e saindo de campo com 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Fluminense é a sensação do Campeonato Carioca até aqui. E já pensando no calendário apertado a partir da próxima semana, com o início da Libertadores da América, Abel Braga decidiu poupar a equipe titular no confronto com a Portuguesa neste domingo. Um risco calculado e que acabou deixando o técnico com muitas pulgas atrás da orelha.
Hoje vi algumas atuações, você viu lá de novo, lá atrás, 3 zagueiros foram muitíssimo bem. Nonato, o primeiro jogo que começa, foi muito bem. Garoto novamente está pedindo passagem, o Arias. Eu fico satisfeito com isso. O Ganso entrou 5 minutos como um falso atacante ali. Se tocou na bola 5 vezes, acertou as 5. 21 finalizações contra 7. 61 tempo posse de bola contra 39. Fiquei contente, porque graças a Deus quem correu o risco foi só eu. Sou eu que escalo, mas não tive qualquer tipo de lesão. Mesmo naqueles que começaram como Cristiano. Depois entrou o William, entrou o Luiz Henrique, Iago, problema zero. Satisfeito. E isso que é bom pro treinador, porque eles estão colocando pulga na minha orelha. Quanto mais dúvida eu tiver por qualidade, melhor.
Abel gostou da atuação do time e admitiu que vai fazer alterações para o jogo contra o Nova Iguaçu em relação à equipe que entrou em campo contra o Botafogo na última quinta-feira. O elenco vem dando resposta dentro de campo, mas a torcida anda impaciente com uma escolha do treinador. Quem é o atacante titular? Fred ou Cano? O argentino fez o gol da vitória contra a Portuguesa e o ídolo da torcida tricolor não vem apresentando boas atuações. Será que Abel vai colocar Fred no banco de reservas?
Tem que escolher. Eu vou escolher aquele que eu acho melhor para o jogo, que se adapta melhor no tipo de jogo, de estratégia que vamos usar. O importante é o que você colocou, ter dois grandes jogadores.
O Fluminense tem 2 confrontos pelo Campeonato Carioca antes de estrear na Libertadores. Nesta quarta-feira, enfrenta o Nova Iguaçu às 9h35 da noite no Luso Brasileiro. No mesmo estádio, no sábado, pega o Volta Redonda às 6 horas da noite. O Tricolor joga contra o Milionários na terça-feira que vem, às 9h30 da noite em Bogotá, com altitude de mais de 2.640 metros na partida de ida da segunda fase da Libertadores. O confronto de volta está marcado para o dia 1º de março. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício. Lembrando que pelo Cariocão, Fluminense volta a campo na quarta-feira, enfrentando o Nova Iguaçu, com transmissão da Nacional às 9 da noite. André Nacional. Luiz Mendes, Valdir Luiz, Bruno Mendes e todas as feras da Seleção Nacional do Rádio. 18h49, o Flamengo goleou o Nova Iguaçu 5-0 em Volta Redonda. Melhor atuação do time desde que o Paulo Souza sumiu. Grande destaque do jogo foi o Arrascaeta, que fala sobre a sua participação e o passe para o gol do Gustavo Henrique.
Eu sempre tento achar um companheiro que estiver na melhor posição. O Gustavo, a gente tem que aproveitar muito a altura que ele tem, a impulsão. Então, ontem ele foi feliz lá no lance, quando eu vi que ele estava na área, tentei jogar para ele. Assim que, bueno, feliz por ele também, que merecia esse gol.
Arrascaeta também comenta o belíssimo gol de falta que ele marcou.
Pessoalmente, tinha muito tempo que não fazia um gol de falta, mas acho que isso faz parte, porque a gente está todo dia treinando, tanto com Andreas, com Everton, Marinho também, que chegou agora, que bate falta. Sabemos que a gente precisa desses gols, porque às vezes um jogo fechado, com a bola parada, é muito importante.
Por fim, a Arrascaeta fala sobre a necessidade de uma rápida assimilação dos conceitos trabalhados pelo técnico Paulo Souza.
Só que a gente aqui vai jogar cada 3, 4 dias. A gente sabe que tem a obrigação de ganhar todos os jogos. Mas por isso, às vezes, parece que as coisas não estão indo bem. De um dia para o outro, a gente sabe que é difícil. Mas treinamentos que eles trouxeram, na intensidade, acho que para nós é muito importante, cabe a nós também assimilar isso o mais rápido possível para a gente concretizar tudo isso dentro do campo.
Esse o Arrascaeta, Flamengo que volta a jogar também na quarta contra o Madureira em Conselheiro Galvão, jogo que começa às 15h30. Logo depois o time inicia a preparação para a Supercopa do Brasil, onde vai enfrentar o Atlético Mineiro domingo em Cuiabá. 18h51 e depois do fechamento da quarta rodada, os quatro primeiros colocados do Campeonato Carioca são Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. Quem comenta o momento do Cariocão é o Márcio Guedes.
Boa noite, amigos da Rádio Nacional. Pode ser até um pouco estranho dizer que chega a ser, de certa forma, surpreendente que os quatro grandes cheguem às semifinais do Campeonato Carioca. Porque em outros tempos isso aí seria rotineiro e seria óbvio, né? Só que nos últimos anos sempre teve um pequeno que entrou aí na contramão, tirou um grande, muito em função também da incompetência dos dirigentes dos grandes clubes, talvez a exceção do Flamengo, que sempre esteve presente. Agora os quatro grandes se alinharam um pouco melhor, o Botafogo conseguiu vir de uma Série B muito boa, o Fluminense reforçou, o Vasco também está com seus garotos, sua renovação, fazendo um futebol um pouco mais competitivo, e o Flamengo, apesar ainda de alguns problemas, é muito melhor do que os outros. Se formos fazer aqui uma previsão, o Flamengo nas finais vai se garantir e poderá conquistar o seu sonhado tetracampeonato carioca. O Fluminense é a segunda força, né? Está de olho muito mais na Libertadores, mas é um time de razoável para bom que pode até brigar um pouco com o Flamengo, assustar o Flamengo na reta final, mas o seu olhar é mais para a Libertadores. O Vasco tenta se renovar, tenta fazer um time para voltar à Série A, e eu acho que o estadual não é nenhuma prioridade, nenhuma possibilidade. E o Botafogo também na expectativa do que o John Textor poderá fazer na nova fase. Ele é muito ambicioso, quer fazer um patamar diferente, grandes contratações, um treinador revolucionário que vem do exterior. Esse é um Botafogo para o futuro a médio prazo, talvez um pouco para o próximo brasileiro. Mas para esse estadual, com o que tem aí, acho que o Botafogo vai apenas ganhar um pouco de dinheiro, comparecendo às semifinais e não fazendo muita vergonha. Esse é o panorama desse momento do futebol carioca.
Obrigado, Márcio. Esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes traz as informações dos esportes olímpicos e paralímpicos.
No mês de março, a cidade de Medellín, na Colômbia, será o local do Campeonato das Américas. A seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas está no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo para a primeira fase de treinamentos, onde serão realizadas as avaliações médicas e treinos de quadra. Antes de Medellín, ainda retornarão para treinos de 22 a 28 deste mês. A equipe de basquete masculina do Flamengo conquistou o bicampeonato internacional intercontinental. O adversário na final foi o time espanhol São Pablo Burgos. E o Flamengo venceu por 75 a 62. O jogo foi na cidade de Cairo, no Egito. O Flamengo já havia ganho a competição em 2014. Os destaques do jogo foram Olivinha, que marcou 17 pontos, sendo o cestinha da partida. O MVP ficou com o jogador mexicano do Flamengo, Martínez. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Muito obrigado, valeu, professor Wagner Gomes. 18h54, Palmeiras, hein? Tentou, foi valente, mas acabou perdendo o Mundial, Lincoln Chaves.
A tarde de sábado começou festiva para o torcedor do Palmeiras que esteve nas imediações do Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, para acompanhar a final do Mundial de Clubes. Mas não terminou bem. Uma pessoa morreu após ser baleada no tórax durante a confusão que iniciou logo após a partida, que terminou com derrota alviverde por 2-1 para o Chelsea da Inglaterra na prorrogação. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. O responsável pelo tiro foi preso. Outro torcedor foi levado à Santa Casa da capital paulista. deixe com uma fratura exposta na perna. Antes do apito final, focos de discussão já vinham sendo observados, um clima que contrastou com a animação da torcida na maior parte do jogo, cantando o hino do Verdão a plenos pulmões e músicas de incentivo. O ápice da emoção foi quando o meia Rafael Veiga empatou a partida cobrando pênalti, pouco depois do atacante Romelu Lukaku abrir o marcador para o Chelsea. O gol do meia Kai Havertz, também de pênalti no fim da prorrogação, transformou a expectativa alviverde em decepção. O reencontro do Palmeiras com o torcedor que ficou no Brasil será nesta quarta-feira, às 19h, contra a Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Muito obrigado, valeu, Lincoln Chaves. 18h55, a FIFA anunciou que o jogo entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, interrompido por causa da entrada em campo dos agentes da Anvisa, terá de ser realizado em nova data e local que ainda serão definidos. Quem analisa toda essa confusão é Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo Rodrigo Campos. Um forte abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes que estão curtindo esse programa no Mundo da Bola. Rodrigão, achei que até demorou essa decisão por parte da FIFA. A gente sabe que a Confederação Sul-Americana falha em muitos sentidos na hora de tomar uma decisão certa, na hora de punir, enfim. E a FIFA teve que bater esse martelo para que se tenha um jogo entre Brasil e Argentina. Acho que os argentinos não cumpriram uma situação, é uma lei de um país, e isso a gente viu depois também acontecer com o Novak Djokovic, que aconteceu a mesma coisa, mentiram inclusive na hora de preencher documentos. E aí agora a Confederação Sul-Americana, a Conmebol, vai ter que arrumar uma data aí para Brasil e Argentina. Já se comenta que, como se é feito no Super Clássico das Américas, como não, de repente não se tem data FIFA para esse jogo, podem ser com jogadores que apenas atuem não só no Brasil como também na Argentina. O fato é que ele tem que ser feito e que a Argentina não descumpra mais leis para que não atrapalhe não só a seleção da Argentina, como também o planejamento de outras seleções. Rodrigão.
Obrigado, valeu, Bruno. Olha aqui, a CBF foi multada em 550 mil francos suíços, aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais, e a AFA, a Federação Argentina, multada em 250 mil francos. Burlaram as regras sanitárias os jogadores, a delegação argentina. E os quatro jogadores, Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendia, foram suspensos por 2 jogos e terão que cumprir suspensão na data FIFA. E uma informação de agora para a gente fechar no Mundo da Bola: laudo solicitado pelo Flamengo confirma gritos racistas contra o Gabigol na última semana, no último domingo, sem ser ontem, né? No clássico Fla-Flu, que foi realizado no Nilton Santos. De fato, foi ouvido gritos racistas após análise feitas por um período, e também houve a confirmação de que a gravação não sofreu qualquer tipo de edição. Alvo de injúria racial, Gabigol usou o alcance das suas redes sociais para protestar. Enfim, a situação vai render, e tem que render mesmo, é crime, e foi comprovado, ou sendo comprovado, que a pessoa que cometeu essa coisa lamentável demais seja devidamente punida. Ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola. Amanhã às 18h40, encontro marcado aqui na mais querida do Brasil. Eu fico por aqui, uma boa noite e um forte abraço, galera.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.